Reunião da Igreja em Curitiba, 6 de agosto de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Os Últimos Dias, o Enchimento do Espírito e a Cruz. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Adoração é em espírito e em verdade, né? Então precisamos conhecer o Senhor para poder adorá-lo em espírito e em verdade. Precisamos, como disse o Edson, nascer de novo. Uma pessoa que não nasce de novo, é impossível adorar a Deus. Ainda que o Senhor quer que todos os seres humanos e angélicos adorem o Senhor. E o Senhor introduziu seu Filho no mundo e disse: todos os anjos de Deus o adorem. Qual o fundamento da nossa vida? Para que fomos salvos? Para adorá-lo. Por quê? É na salvação que nós conhecemos o verdadeiro Deus e a vida eterna. É na salvação que nós conhecemos o Criador. Antes não. A Bíblia diz que estávamos mortos em ofensas e pecados. Estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. O homem tem um instinto, naturalmente, de veneração e adoração. Mas como ele, perdido, longe de Deus, toda a adoração do homem vai para si mesmo. Toda a veneração vai para si mesmo. Quando um homem está sem Deus, ele ama porque ele quer tirar um proveito desse amor, né? Ele ama para ser amado. Verdade? Ama porque tem um benefício. Satisfazer a si mesmo. Mas Jesus disse assim para nós: um novo mandamento vos dou. Por que ele dá um novo mandamento? Porque é por uma nova criação. Um novo mandamento. Agora existe uma outra forma de amar, né? Uma maneira mais especial de amar. Em João capítulo 13, ele nos dá o novo mandamento. Uma outra maneira de amar. Verso 34. Ele diz: um novo mandamento vos dou. Este novo mandamento é para a nova criação. Amém? Que vos ameis uns aos outros como? Existe um como. Como você amava no mundo? Não. Existe um como. Tudo em Deus tem um como. E tudo no homem também tem um como. O homem tem o seu como. Mas Deus tem o dele. Como eu vos amei a vós. Como eu vos amei a vós. Este mesmo mandamento está lá em Efésios capítulo 5. Vós, maridos, amai vossas esposas como você quer? Não. Existe um como se relacionar com a esposa. Esse como é o como de Deus. Como se relacionar com a esposa? Como Cristo. Então, aqui é: como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Eu estou lendo aqui, eu só citei Efésios 5, mas eu estou lendo João 13, 34 ainda. E a continuação diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Quem sabe que você está seguindo o Senhor? Quem sabe que você está após, ou em espanhol, em pós de Cristo, em pós de la luz, após a luz, após Cristo. Quem sabe qual é a evidência de que você está seguindo a Jesus? Que você é um discípulo e está obedecendo a Jesus e está obedecendo este novo mandamento. Que você é um discípulo. As pessoas te conhecerão que você é um discípulo se você amar um ao outro, uns aos outros. Se amar uns aos outros, de que forma? Como Ele nos amou. Como Ele. Não como eu, que sou seletivo, né? Amo quem me ama. Isso Jesus deixou no Sermão do Monte, né? Se amardes os que vos amam, que galardão vocês receberão, disse Jesus aos seus discípulos. Se amardes somente os que vos amam, que galardão havereis de receber? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que tem de diferente nisso? Se saudardes unicamente aqueles que vos saúdam, que há de diferente nisso? Disse Jesus, os gentios no mundo fazem isto, só saúdam os que vos saúdam. Só fazem bem aos que lhes fazem bem. Que galardão tereis se fizerdes assim como os gentios? Como? Um dia Davi queria a presença de Deus, porque já fazia muitos anos que a arca de Deus não estava na sua cidade. A cidade real em Sião, né? Em Jerusalém. A cidade real de Davi estava ali, mas faltava algo, faltava a arca de Deus. A arca de Deus não estava em Jerusalém. A arca de Deus representava a presença de Deus. Então ele disse, eu vou buscar a arca de Deus. É como dizer assim, eu vou buscar a presença de Deus. Estou necessitado da presença de Deus. Eu não consigo viver sem a presença de Deus. Quem consegue? Eu não consigo. Viver sem a presença dEle, sem a comunhão com Ele, para mim é muito aterrorizante viver sem a comunhão do Espírito. Se você... Eu tenho umas frases aqui. Então, uma frase que eu coloquei aqui no meu caderno. Conhece alguém que tenha se unido verdadeiramente a Deus e que ainda está unido ao mundo? Grave bem essa frase. Você conhece alguém que tenha se unido verdadeiramente a Deus e que ainda está unido ao mundo? Eu não conheço alguém que verdadeiramente se uniu a Deus e está unido ao mundo. Eu não conheço ninguém. Nós temos um viver na presença de Deus, e sem Ele não podemos viver, sem a presença dEle. Então Davi, ele queria trazer a presença do Senhor. A presença do Senhor seria o fato de trazer a arca. A arca para eles representava a presença do Senhor, porque a arca era aquela onde o Senhor estava ali com os querubins, e ali tinha também, dentro da arca, tinha o maná escondido, e dentro da arca tinha também as tábuas da lei, isto quer dizer, a palavra de Deus, e também lá dentro tinha uma vara que foi colocada seca no Santo dos Santos, e ela floresceu e deu fruto numa noite só. Isso significa a ressurreição. Significa que Jesus passou aquela noite, uma noite longa, né? 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? Como aquele pau seco, desprovido de sua divindade, assim no sentido de que não usou a sua divindade. Ele experimentou a morte verdadeiramente, senão seria uma mentira o que está escrito. Ele experimentou a morte, né? Desceu as partes mais profundas da terra, foi às regiões dos mortos, no Hades, e ressuscitou o terceiro dia. Então há uma vara dentro da arca. E essa vara significa Jesus Cristo ressurreto. Ele está dentro. Então, toda a presença de Deus, a arca representava o trono de Deus e representava ali toda a obra de Deus consumada a favor do povo de Deus. Dentro da arca havia um testemunho, por isso chamava-se Arca do Testemunho. Havia o testemunho da ressurreição, havia o testemunho da provisão de Deus com o maná escondido dentro da arca. E havia um testemunho ali da palavra de Deus. Tudo que Deus falou. Tudo que Deus falou, fala, essa arca representa Jesus Cristo. Havendo Deus falado antigamente aos pais, né, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, por isso que aquela palavra estava dentro da arca. Toda a palavra de Deus está em Cristo. Nós não ouvimos a ninguém a não ser Cristo, sua palavra viva. Todo o verbo de Deus, toda a palavra de Deus está em Cristo. Glória a Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso. Toda a vida de ressurreição está em Cristo Jesus. Nós também, a semelhança de Jesus, não em igualdade, mas em semelhança, morremos com Ele e ressuscitamos. Quem nasceu de novo, morreu para uma vida velha, morreu para o mundo e ressuscitou em Jesus Cristo. E com Jesus Cristo. Tem uma vida nova. E essa vida nova, ela nos arrasta para dentro da eternidade. É uma vocação. Não precisa se fazer pressão para alguém vir à reunião. A vida eterna nos puxa para estar em assembleia e adorar o Senhor, porque, irmãos, se nós não vivemos para isto, ou viver para tudo mais nesse mundo é maldição. Os irmãos se chocam com isso, mas esta é a realidade da nossa vida. Nós somos transportados de um reino desgraçado, miserável, para o reino do Filho e do seu amor, para que possamos servi-lo e adorá-lo eternamente. Nosso coração estremece diante do Senhor, porque nosso amor vai ser expressado. E quando a Sulamita diz que a mão do seu amado tocava na fechadura da porta, e ela então começou a tremer, começou a estremecer, porque O amor profundo mexe com todo o nosso ser. Mas, irmãos, vamos conhecer a Jesus, quem Ele é. Vamos amá-lo como Ele amou o Pai, estando neste mundo. Vamos amá-lo da maneira como Ele nos amou. Como Ele nos amou. Uma correspondência. Uma correspondência, um amor correspondido. Ele nos amou. De que forma nos amou? Como nos amou? Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Sendo bonzinho, sendo convertido, sendo justo. Não. Sendo nós ainda pecadores, morreu por nós. Esta foi a forma com que nos amou. Esta foi a maneira com que Ele nos amou. Que correspondência há no nosso coração desse amor? Qual correspondência? Se tudo que me preocupa sou eu mesmo, se eu me preocupo comigo mesmo, eu estou enquadrado nesta escritura. Se eu fico muito preocupado comigo mesmo, se eu só olho para mim mesmo, como dizia alguns ditados que as pessoas diziam, se eu olho só meu umbigo, né, só cuido de mim, eu estou enquadrado nesta escritura de 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos perigosos. Pensa bem nesta palavra. Tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Estes são aqueles que são amados e não correspondem, são amantes de si mesmos. Foram amados por Deus, o Senhor os amou e morreu por eles. Agora, nós podemos trazer para dentro da casa de Deus esse tipo de vício, de continuar querendo ser amado e nunca corresponder a este amor com que fomos amados. E continuarmos sendo amantes de si mesmo, porque essa escritura não está dizendo de quem está fora da igreja. Está levando a escritura, está dizendo para os crentes. Essa escritura foi escrita para a igreja. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Bom, esta escritura, ela se encaixa, ela engloba todo mundo. Os gentios e a igreja. Lá a coisa é muito pior, mas aqui talvez, caminhando na presença do Senhor e viver dessa forma, a coisa acho que é muito mais pior, né? Conhecendo a Deus e procurar viver desse jeito. Sem afeto natural, irreconciliáveis. Eu conheço irmãos que nunca se reconciliaram. Por quê? Nunca. Eles dizem que houve um perdão, porque a palavra perdão, ela não está no sentido de que eu te perdoo e você é lá e eu aqui. Perdão, essa palavra engloba reconciliação, união, viver comum, engloba isto. Vamos supor que Deus dissesse, eu perdoei a iniquidade de todos os homens através do sacrifício do meu filho na cruz, mas eu não quero saber desta humanidade. Eu fico no céu e vocês ficam aí pela terra. Foi assim que Deus fez? É esse tipo de perdão que Deus fez? Não. Ele compartilhou sua natureza, compartilhou sua vida eterna, compartilhou sua união conosco, a sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, compartilhou conosco. Está lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 1. Ele compartilhou a sua comunhão. Ele abriu a comunhão para que entrássemos nessa comunhão da divindade. Ele compartilhou. Não foi um perdão simples. Perdão, irmãos, a redenção vai além de um perdão simples, mas é um perdão que se chama reconciliação, união, comunhão. E se nós andamos na comunhão do Pai e do Filho, certamente a comunhão com os irmãos será da mesma forma. Veja que grande obra de Deus, né? Desfrute. Desfrute da misericórdia de Deus. A misericórdia representa coisas tão excelentes e tão grandes que nós não podemos compreender. Então, que coisa. Aqui, continuando, verso 3. Né? Diz, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Existe crente desobediente a pai e mãe? Você acha que isso aqui está falando lá do pessoal do mundo? Principalmente entre os crentes que chegam na adolescência, quer liberdade e desobedece pai e mãe. Está classificado aqui na classe de pessoas dos últimos tempos. Irmãos, isso se refere aos últimos tempos, porque nos tempos primitivos, os adolescentes não eram assim. Não eram. A palavra me diz aqui que o Espírito está dizendo que é nos últimos dias onde a manifestação do mundo é pelos direitos humanos. E quem levantou uma lei pelos direitos de Deus? O direito de Deus de que o adolescente obedeça seu pai e sua mãe segundo o mandamento do Senhor. Que o jovem obedeça, e vamos colocar assim mais amplo, né? Tanto faz uma criancinha, um jovem. Filho, filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quer praticar justiça, filho? Obedeça seu pai. Porque toda injustiça será julgada perante Deus. Esse problema é dos últimos dias. Por isso, os pais têm que fazer calo nos joelhos e orar, porque o espírito deste mundo, das trevas, está atuando para perverter as crianças e adolescentes, para que tenham uma juventude transviada, longe de Deus. Por quê? Quanto mais o inimigo agarrar a juventude, poucos fiéis permanecerão na face da terra. Cuidado com a corrente que nos impulsiona a negar a palavra de Deus. Por isso que nós devemos dar atenção para nossas crianças. Mas que tipo de atenção? Em todos os aspectos. Primeiro, atenção de sentar com eles, ler a escritura para eles. Não se cansar de fazer isto. Porque Deus diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho de Deus está aqui. Está aqui. Está aqui. E daí? Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. A palavra de Deus dita aos filhos vai mostrar o caminho de Deus. E vai fazer ele discernir o caminho dos pecadores. E ele não vai se assentar à roda dos escarnecedores. Porque eu lembro que quando um rapaz quis persuadir minha filha, ele dizia assim: teu pai é radical. Para tentar enfraquecer o conceito da verdade, porque ela estava sendo tolhida da liberdade, porque eu era radical. Radical por quê? Porque eu estava querendo agradar o Senhor Jesus, guardando sua alma e mostrando o caminho da palavra do Senhor. Então era radical. E um pai radical vai impedir você, jovem, de ter liberdade? É, o pai é radical mesmo. Eu quero ficar livre. Me relacionar com quem quiser. É isso, irmãos. A liberdade tem um preço caro, que se chama morte. Mas graças a Deus por aqueles que Deus salvou, graças a Deus por Jesus Cristo, que ainda teve misericórdia e foi buscar você. Graças ao Senhor Jesus Cristo, que Ele provou mais uma vez o Seu amor para conosco, de buscar nossos filhos lá no fundo do poço e trazer de volta. Porque eu penso assim, que a corda de Deus está amarrada em nós. E ela é soltada, às vezes nós queremos avançar, vamos longe, vamos muito longe. E aquela corda do amor de Deus aí puxa. E faz você voltar. Os dias são tão maus. Que ai daquele que não invocar o nome do Senhor para ser salvo. E ai daqueles que, se o Senhor resolver esquecê-los, misericórdia, porque Deus, Ele esquece o que quer e nunca esquece o que Ele não quer esquecer. Graças a Deus, não se esqueceu de nós. Ele preferiu esquecer dos nossos pecados e não de nós. Graças ao Senhor. Não podemos deixar de adorá-lo. E vamos nos render ao Senhor para não estarmos enquadrados nesta escritura, no verso 4, que diz: aqui, reconciliáveis, caluniadores, verso 3, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. O verso 4 diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Agora veja como está falando para os crentes isso aqui. Tendo aparência de piedade. Um tempo de aparência, irmãos. A pessoa está aqui cantando e todo mundo pensa que ela é santa. Penso que ela é uma pessoa piedosa. Irmãos, é a conduta, é a vida que produz conduta. Não é a conduta, porque a conduta eu posso mudar de comportamento. É a conduta produzida da vida nova que eu recebi em Cristo Jesus. Uma ovelha tem uma conduta porque tem natureza de ovelha. O lobo tem uma conduta diferente porque ele tem natureza de lobo. A ovelha come pasto e o lobo come carne. Não é normal um crente nascido de novo ter tanto desejo da carne. Ele pode ser tentado pela carne, mas ele ser desejoso, uma volúpia pela carne, não é correto. Temos que ser amigos de Deus. Aqui diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aparência de piedade. Mas nega a eficácia. Não tem eficácia. Quando vai ver a realidade da coisa, não existe. Agora existe uma coisa aqui que muitos irmãos ficam querendo daí, né, adular uma pessoa perversa, uma pessoa promíscua, uma pessoa no sentido imoral. Ficam querendo adular. Mas olha o que a Escritura diz. Destes, afasta-te. Ah, mas nós temos que amar. Escute bem. Amar como? Existe o como. Não é como eu. Não se detém no caminho dos pecadores. Um pecador não arrependido. Eu sei que tem um monte de pecadores, e todos nós somos pecadores aqui, salvos pela graça de Deus. Aqueles pecadores que são salvos pela graça de Deus são meus amigos. Mas não os pecadores que rejeitaram a graça de Deus. Não serão meus amigos. Não importa, temos fraquezas uns com os outros, temos fraquezas. Somos fracos. Mas nós sabemos que essa fraqueza sempre está debaixo do poder de Deus. E nós somos santos e podemos ser amigos uns dos outros. Agora, amigo de uma pessoa que não quer a piedade verdadeira e não quer ser amigo de Deus. E agora? Este é pior porque ele está dentro da casa de Deus e não é amigo de Deus, não tem uma vida piedosa e ele quer desfrutar da nossa relação e Deus diz, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Essa é a advertência nesse tempo do final, tempo fim. Eu pergunto, falei dos adolescentes, dos jovens, como estão vocês? Como estão? Como estão? Como estão as crianças? Como estão? Quando João Batista veio anunciando a palavra de Deus, o reino de Deus, a chegada do reino de Deus, que está em Lucas, capítulo 3, verso 15, até o verso 18. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, ademoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Ah, tem uma versão que diz, anunciava o Evangelho. As boas novas, o Evangelho. Olha aqui. João Batista diz que Jesus Cristo vem para batizar com o Espírito Santo. Primeiro diz que Jesus é mais poderoso do que qualquer ministério, do que qualquer profeta. Jesus é mais poderoso. E ele é tão poderoso que não somos dignos nem de desatar a correia das suas sandálias. De tão grande que é o Senhor. E ele, sendo Deus, tem um poder maravilhoso de batizar com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor faz uma obra perfeita, ele batiza com o Espírito Santo e batiza com fogo, para sermos purificados pelo fogo. Dois batismos aí. E também isto é especialidade do Senhor Jesus, batiza com o Espírito Santo e com fogo. É tão maravilhoso ser batizado com o Espírito Santo, irmãos. É essencial ser batizado com o Espírito Santo. É essencial ser revestido desse poder do Espírito Santo. É essencial ter esse poder dentro de nós para gerar fruto para Deus. Existe aquela obra do Espírito Santo dentro de nós quieta, que produz o fruto. E existe aquele revestimento do Espírito Santo externamente, para que sejamos dinâmicos, vivificados, um poder vivo, uma vida viva para servir o Senhor, para exercer o ministério de Cristo sem se cansar. Vivificados pelo Espírito, perdemos a preguiça de servir o Senhor. Temos o dinamismo, por quê? O que põe nosso corpo em atividade para servir a Deus é o Espírito Santo. É Ele que faz esta obra. Se o Espírito que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, este mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Vivifica nossos corpos mortais. E aí estamos felizes, alegres, conseguimos abrir nossa boca em salmos, hinos e cânticos espirituais, confessando o nome do Senhor, seja na reunião ou seja em qualquer lugar. E perdemos a vergonha de tudo, de se expressar em nome do Senhor, nós perdemos a vergonha, porque aquele que me negar aqui, eu o negarei diante de meu Pai. Significa uma pessoa que nega o Senhor, ele está vazio do Espírito Santo. Ou melhor, se ele tem vergonha de confessar o nome do Senhor. Lucas 12. Tremendo, irmãos. Nós vamos ter uma outra vida cheia do Espírito Santo. Lucas 12. Aqui diz assim, a partir do versículo 4. E digo-vos, amigos meus, Jesus falando para os seus discípulos, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer? Não tema. O temor dos homens leva nós à esterilidade. Aí diz assim, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Ele vai discorrendo. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você acredita nisso? Desde que você nasceu, Deus sabe quantos cabelos caíram da tua cabeça. Ele sabe quantos tem ainda. Graças a Deus, a esse que você tem que temer. Então, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Você quer que o Senhor confesse você diante de tuas miríades de anjos, chame você pelo nome e te apresente lá? Mas então, por que você não confessa o nome dele aqui? Por que você não abre a boca e confessa o dele, para que ele confesse o teu naquele dia? Irmão, veja, confessa o nome dele sem vergonha, sem timidez, sem medo. O enchimento do Espírito Santo tira o medo da nossa vida. Aquele constrangimento, o que vão pensar? O que os homens vão dizer? O que os irmãos vão falar? Que eu sou metido? Não. O que as pessoas aí vão dizer? Eu sou fanático? E que importa? O que tem a ver com isso? Eu tenho um Deus que eu estou na presença dele. Agora olha só. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Imagina Jesus, diz assim, Isabel, vem aqui, diante dos anjos, diante de todos os exércitos celestiais, chama você. E aí Deus diz assim, esta é minha filha amada, que me confessou diante dos homens. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E o último versículo, o 12. 11 e 12. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados, às potestades, não estejais solícitos de como ou que de haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Não se preocupe. Tem uma pessoa que tem uma memória boa. Quem? Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Aleluia! Aleluia. Glória ao Senhor! A necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo, porque vamos saber sempre como falar, sempre como responder, sempre como responder às perguntas dos nossos filhos. E há uma pessoa dentro de nós chamada Espírito Santo, ela que vai convencer do que aquilo que estamos falando é verdade, vai convencer o ouvinte. Ele convence nossos filhos de que o que os pais estão dizendo é verdade. Por isso a importância de pais cheios do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está ativo, vivo, ativo dentro da casa, ele convence a todos estarem ao redor de Jesus Cristo, a honrarem o nome do Senhor. Ou no máximo que fará, se alguém não aceitar a Jesus Cristo. Então estarão 2 contra 3, 3 contra 2. Aqueles que querem o reino de Deus e aqueles que não querem o reino de Deus. Mas é mais certo que a promessa de Deus se cumpra, que Ele queira salvar você e tua casa. Eu creio nesta palavra. Serás salvo tu e tua casa. Este é o propósito de Deus, de que seja salvo toda a casa, para a glória de Deus. Agora, irmãos, o batismo com o Espírito Santo é tão importante, e também com fogo, porque, o fogo? Paulo disse, importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. A verdadeira alegria, até o David Wilkerson estava dizendo isto, a verdadeira alegria vem do sofrimento, vem da angústia, da tribulação. Depois disso vem a alegria real, verdadeira. É por isso que o Senhor permite que, passando pelo fogo, faz parte da vida cristã o batismo com fogo. Passar pelo fogo, fogo de provas, tribulações. Nosso amor entre os irmãos tem que ser provado, tem que passar pelo fogo também. Porque toda a obra de Deus na nossa vida, a evidência dela tem que passar pelo fogo. Então a presença do Senhor. Davi, quando quis trazer aquela arca, ele tinha que trazer como o Senhor queria. E aqui fala da eira, e esse assunto vou compartilhar outra hora, sobre a eira. Aqui diz que Jesus, verso 17, olha só, ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira. O que é a eira? A eira é um pedaço de terra, de chão batido, chão duro, onde os cereais são colocados ali, o trigo, e recebe o malho. É malhado. Isso é o fogo. Malha. Para tirar o quê? Separar o grão da casca. Para remover a casca. Jesus tem uma eira chamada cruz. Você deita ali, tem a casca da religião, tem a casca do conceito próprio, tem a casca da... É a aparência que você dá. Na aparência você é uma coisa, mas quando se defronta com a cruz, a eira, aonde se malha o trigo, aí vem a vara que vai bater em cima, né? A cruz, a obra da cruz. Então, separa a casca do trigo. E para onde vai a casca e para onde vai o trigo? Isso tudo é obra de aperfeiçoamento dos santos. Deus faz isso. Tira toda aquela aparência lá que foi mostrada em 2 Timóteo. Diz assim, limpará sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, graças a Deus. Há um celeiro celestial. Hoje, o celeiro é a igreja. Mas um dia, quando o Senhor vier, está lá em Mateus 13, a sua segunda vinda, então juntará esse trigo, que é a igreja, e porá no seu celeiro celestial. Por enquanto, ele está ajuntando na igreja, malhando com a obra da cruz, para purificar, tirar a casca, né? Você não gosta muito disto, né? Até quando vem uma palavra séria, você se estremece, mas é para tirar a tua casca, irmão. Para ficar só o trigo, para juntar no celeiro celestial. Aí, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Graças a Deus, que queime o velho homem no fogo eterno para sempre. Porque o novo homem vai para o celeiro celestial. Aleluia. Eu vou daqui a me encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Estarei para sempre com o Senhor. E acabou a conversa. Não vou precisar comer mais, não vou precisar me vestir mais, não vou precisar comprar no mercado mais, eu não vou me preocupar com casa, nada, nem pagar taxa de luz, de água, de nada. Terei a luz eterna do Senhor Jesus Cristo. Sai para lá. Vamos gozar da grandeza da obra de Deus. Glória ao Senhor. É isso que Deus quer para nossas vidas. Vamos viver na alegria do que o Senhor proveu para nossas vidas. Então, Esta é a obra do Senhor. O Senhor trabalha nessa eira limpa. E nada passa pelo teste. Se não passar pelo teste da cruz, não é aprovado por Deus. Onde foi que Davi foi reprovado na maneira com que trazia a arca? Aonde foi? Os bois, diz a Bíblia, tropeçaram na eira. Tropeçaram na eira. Como o boi pode tropeçar na eira, irmão, se é um terreno plano como esse salão aqui? O que significa isto? Podemos achar essa passagem? 1 Crônicas 13, 9. Eu creio que é essa aí. Para que todos vejam na Bíblia de todos a mesma referência, né? A mesma colocação. Aqui há um nome diferente, é a eira de Nacon, aqui diz a eira de Quidom. Mas é uma mudança que não... é a mesma pessoa. Diz assim, e chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para ter a mão na arca, porque os bois tropeçavam. Veja o fato aqui. Como que os bois tropeçaram num terreno plano? Porque na tipologia bíblica, tipologia, tipo. Tipo é, quer dizer, algo que representa outra coisa real. É um tipo ou uma figura. Figuradamente, a eira representava o lugar da cruz. Eu não tenho tempo para mostrar, mas só para você saber que a casa de Deus foi construída em cima de uma eira. A casa do Senhor foi construída sobre uma eira, porque nesta eira, Davi levantou um altar, foi descoberto, o próprio Senhor revelou, quando havia um juízo sobre Israel, então o Senhor revelou que naquele lugar era o lugar da construção do templo, a eira de Ornã. Então, a eira vai ser sempre a representação do lugar onde o Senhor Jesus foi crucificado e ali edificou sua casa. Então, significa o seguinte, a forma de Davi trazer a presença de Deus para Jerusalém, ou trazer a arca para Jerusalém, estava desconforme com a obra da cruz. Então, por isso, quando chega na eira, os bois tropeçam. Tropeçam na vontade de Deus, na obra de Deus. Tropeçam porque aquela não era a maneira de transportar e não é a maneira de nós trazermos a presença do Senhor para a nossa vida. Deus tem seus caminhos. Aonde é? É a cruz. O povo de Israel oferecia culto a Deus, havia várias festas em Israel, e eles traziam o fruto para oferecer a Deus, o fruto da eira e do lagar. Então existe a eira onde se malha o trigo e os cereais, e existe dois lagares onde se passa, primeiro passa a uva e passa a azeitona. A uva vai produzir o vinho e a azeitona vai produzir o azeite para as luminárias, para o candeeiro na casa de Deus. Jesus passou por isso, ele passou como uma azeitona esmagada e derramou o Espírito Santo, que é o óleo de Deus sobre nossa vida. Quando você chega a ser uma uva madura, você pensa assim, já atingi a maturidade, eu estou bem, aqueles irmãos ali são tudo menino ainda, eu sou maduro. E quando a uva está madura, vai para o lagar, e aí para ser esmagada, vários pés pisam em cima dela, esmaga, sai aquele suco que se transforma em vinho depois. aí é aquela vida que você já chegou a uma maturidade, que as pessoas pisam em você, mas você produz o vinho que dá alegria aos corações. E você não perde a alegria. Aí é o fruto que permanece. Né? Às vezes nós nos gloriamos como sendo uva, né? Todo mundo admira, que uva bonita, né? Oh, formosa essa uva. Está madura, está doce, mas tem que ser esmagada. Né? João provou muito isso. João, quando era verde, uma uva bem verdinha, ele falou para Jesus assim: Senhor, o Senhor quer que a gente peça fogo do céu para consumir os samaritanos? Uva verde. Mas quando ele experimentou o sol do Pentecostes, cheio do Espírito Santo, ele voltou a Samaria. E ali ele não pediu fogo para queimar os samaritanos. Ele pediu o Espírito Santo e anunciou ali. Ele foi usado para que o Espírito Santo descesse sobre aquele povo que tinha recebido a Cristo. Vê como é a diferença, irmão. Quando nós somos maduros e nos transformamos naquele vinho porque a uva foi esmagada. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. Esse cálice aqui custou o preço daquela uva chamada Jesus Cristo, que foi esmagada por nossos pecados. E ao invés de nos dar tristeza, nos trouxe alegria. Um fruto eterno que permanece na nossa vida. Então, tudo passa pela cruz, depois tem alegria. Oferecemos tudo aquilo que passa pela eira, pelo lagar, né? Pelos lagares, então oferecemos ao Senhor a obra de Deus e do Espírito Santo na nossa vida. Só podemos oferecer aquilo que representa Jesus Cristo crucificado perante Deus. E a ceia do Senhor representa isto, Cristo crucificado. E nós temos que proclamar verdadeiramente essa obra. Se você quer saber onde foi construída a casa de Deus, eu vou te dar a referência. 2 Crônicas 3:1. Mas outra hora podemos estudar sobre esse assunto. Agora, irmão, vamos agradecer ao Senhor.